Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A ronda continua e conclui hoje a conversa com Luís Fernandes, autor do livro As Lentas Lições do Corpo, ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente. Vamos também falar do corpo em tempos de pandemia, da distância e da desconfiança do outro e levantar essa questão. A poesia tem alguma coisa a ensinar a um médico sobre o corpo? No seguimento pedirei a Luís Fernandes para conversar com o poeta João Habitualmente, heterónimo literário, que publicou há pouco mais de um ano a antologia Um Dia Tudo Isto Será Meu. Luís Fernandes, / João Habitualmente, para escutar em entrevista, já a seguir. Haverá ainda tempo para mais poesia na vida breve, hoje com Pedro Taman a dizer-nos um poema do livro Memória Indescritível. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Valsa Lenta, da francesa Germaine Taillefer. Nasceu em 1892, vida longa. Morreu em 1983. A interpretação do suíço Dario Müller. A conversa com Luís Fernandes, autor do livro As Lentas Lições do Corpo, a edição Contraponto, um livro que nos dá 4 ensaios, unos na sua distinção, onde são partilhadas também muitas experiências pessoais, muita vivência, que me fez pensar nos livros de Oliver Sacks, para além dele ser referido ao longo dos vários ensaios. Leio aqui para percebermos que este é um livro que dirá a muitos, por exemplo, com essa experiência da corrida, que foi muito marcante para si, também o gosto pela corrida de fundo, que iniciei na adolescência e fui intensificando até bem entrado nos 30, teve importância na descoberta do corpo. De passagem, digo que este interesse num adolescente de 15 anos foi despertado pelo feito de Carlos Lopes, nessa época sem par no desporto português, ao ser medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Montreal. A sua carreira, que o tornaria à época o melhor fundista mundial de sempre, teve um efeito inspirador sobre mim e mostra bem a importância de figuras de modelagem no nosso processo de desenvolvimento psicológico. As funções fisiológicas necessárias ao esforço de longa duração, a biomecânica do movimento, a forma física, a metodologia do treino, as lesões e os seus tratamentos, o corpo-máquina. E a percepção de que esta componente maquínica se transferia para as funções psicológicas. A resistência aeróbica, com o domínio sobre o cansaço e a domesticação da dor, repercutia-se na capacidade de concentração e na obstinação perante o comprimento imenso de algumas tarefas. A solidão de longos treinos a sós, estimulando o diálogo interno. Não se vai calado quando se vai sozinho. E o sentimento de autonomia, o desenvolvimento do raciocínio espacial e do sentido de orientação quando se treina no monte por percursos improvisados. Treinava às vezes com um colega psicólogo bastante mais fanático do que eu, que andava justamente interessado nas transferências do treino desportivo para o funcionamento psicológico do indivíduo. Era especialista em consulta psicológica e detinha-se no seu problema central, a mudança. Como se processam? Como podem implementar-se as mudanças que o cliente deseja ver acontecer em si? Um dia fomos correr os 20 km de Almeirim, prova plana, conduzindo-nos nos frios de janeiro pelo meio da Lesíria Ribatejana, com retas a perder de vista e touros à ilharga. Na véspera à noite fomos reconhecer o percurso de automóvel. O trajeto estava já assinalado com as respectivas placas quilómetro a quilómetro. A meio do reconhecimento, uma amiga que nos acompanhava perguntou, um pouco incrédula: "Vocês amanhã vão correr isto tudo?" "Vamos, pois", respondeu o psicólogo fundista. "Mas amanhã, a correr, isto parece muito mais curto." Ora, sabemos da experiência comum que é precisamente ao contrário. Qualquer percurso parece mais curto de automóvel do que a pé. Aquilo que o corredor de fundo faz é construir uma série de adaptações tanto perceptivas como cognitivas para lidar com a distância, que é realmente muita. Por exemplo, não olhar o fundo das retas, mas sempre poucos metros adiante de si. Optar por percursos de treino com curvas em vez dos áridos e estereotipados. Por exemplo, distrair o pensamento noutros pontos que não os do seu corpo, especialmente se o mal-estar se está a instalar. Com o passar do tempo, a mecanização do treino permitir-lhe-á ligar uma espécie de piloto automático em que o corpo corre e a cabeça andará distraída a planar por várias coisas, resolvendo até dilemas cujas pontas não víamos como atar. Há estranha sensação de que um percurso é mais curto a pé do que de carro, coisa só possível aos fundistas, chamámos nessa noite efeito Almeirim. Trata-se de um tipo de efeito completamente diferente do que aquele que se trabalha na psicologia do desporto, quando se procura que características psicológicas como a perseverança ou o espírito do grupo se transmitam ao rendimento dos atletas. No efeito Almeirim, é o treino, é a competição, que exigem e trabalham características psicológicas que depois são passíveis de transferências para a vida comum. O caminho faz-se do corpo para a mente. O domínio que se vai ganhando sobre o nosso complexo funcionamento orgânico vai servir de modelo a respostas psicológicas até ao momento em que o psicológico está capaz de puxar pelo orgânico, devolvendo-lhe a disciplina que este lhe ensinou. Por exemplo, perante a tentação de não ir treinar, perante a vontade de capitular a meio de uma prova subjugado pelo esforço, é o lado psicológico que comanda e obriga a ir adiante. Se a primeira direção é somatopsíquica, a segunda é psicossomática. Tudo isto, toda esta fuga para os espaços largos da corrida de estrada, Tudo isto por causa das relações entre corpo e psiquismo. Tudo isto por causa do modo como a experiência de fundista era coerente com o interesse pelo funcionamento mental e comportamental. E agora, ao fim destes anos todos, agora impossibilitado das vastidões do treino de fundista, da sensação do corpo em pleno esforço, do prazer da recuperação do cansaço, quando todos os músculos estão em paz e todas as energias que inquietam nos largaram, agora reencontro o corpo pela via da massagem. Era uma ideia que andava em lume brando, mas as sessões de massagem de recuperação com uma massoterapeuta ucraniana foram-me mostrando o rigor e a eficácia do toque e das manobras nos músculos e articulações. E é um longo excerto, porque, para já, porque considerei fascinante a forma como entendemos aquilo que nos quer dizer, especialmente os que praticam a corrida, mais ou menos fundistas, mais ou menos, pode não ser os 20 km de Almeirim, mas às vezes os 4 ou 5 km nos bairros à volta da nossa casa. É um belo testemunho pessoal, é ao mesmo tempo de partilha, muito pedagógico, nas ideias que este livro nos quer transmitir. Luís Fernandes, com esta sua memória, que depois nos conduz também à experiência da massagem, é a partir do excerto em que terminei que nos começa a falar também de uma forma muito apaixonante dessa experiência. Ora, se quisermos segui-lo nessa experiência da massagem, destas massagens, o que é que podemos fazer? Onde é que pode começar a experiência para qualquer um de nós que o lemos ou escutamos, Luís Fernandes?
Permita-me só fazer um comentário relativamente ao excerto que acabou de ler, porque acho que escolheu um dos excertos que provavelmente no livro melhor ilustram o que é que queremos dizer com fenómenos corpo-mente.
Sim.
Mostra muito bem a dinâmica que se realiza entre o somático e o psíquico através de uma operação que é a corrida de fundo, neste caso. Podia ser outra coisa qualquer, outra atividade física, mas é aquela de que eu tive experiência direta durante bastantes anos. E essa, a brincar, chamámos-lhe o efeito Almeirim. Depois esse meu colega, que é de resto um dos psicólogos mais conhecidos da vida académica portuguesa, é o Óscar Gonçalves. O Óscar ainda andou a tentar aprofundar as variáveis psicológicas do efeito Almeirim, inclusivamente ainda publicou qualquer coisa num um artigo científico a esse respeito. Em segundo lugar, foi também buscar um episódio em que recorro à minha própria vida, que é um expediente narrativo que percorre o livro, porque filo conscientemente. Porquê? Porque considero que cada um de nós é um dispositivo de conhecimento e a nossa vida, ao longo dos, quando se vai desenrolando, vai sendo uma espécie de um ordenamento de pequenas coisas que se vão transformando em conhecimento interno. E portanto, nós, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos sabendo coisas que é importante recuperar, por exemplo, através da escrita, e torná-las ilustrativas de qualquer coisa que estamos a querer exemplificar. Estou-me a lembrar de uma célebre frase do Leopold Senger, quando disse: sempre que morre um velho, arde uma biblioteca. E também já falámos aqui em Sachs e em Damásio, e este livro é feito também um pouco no mesmo espírito, que é pegar em ciência que, descrita nos papers, nos artigos científicos, pode ser um bocado árida, mas depois é preciso transformá-la numa narrativa que faça chegar a leitores fora do mundo científico. E porquê? Porque é uma obrigação de quem pratica ciência devolver o conhecimento à comunidade. E eu digo isto fazendo aqui meia culpa sobre o que tem sido a exigência universitária de estarmos sempre a publicar em circuitos da especialidade, muitas vezes em língua inglesa, e que depois esse conhecimento fica retido nos circuitos dos pares e flui muito pouco para a comunidade. E, portanto, parece-me que quem trabalha em ciência devia mais vezes escrever livros como aquele que eu escrevi agora, mesmo que eles possam depois não ser muito valorizados no currículo. Mas também não é isso, francamente, que me importa. Quando eu já aqui disse que a universidade hoje não é mais livre do que era há 20 ou 30 anos, é porque nós estamos mais prisioneiros do currículo, na tal meritocracia.
O homo académicos é discursivo, diz a certa altura neste livro.
Sim, exatamente.
E é preciso que conte mais histórias. É preciso que a academia conte histórias.
Sim,
aliás, os autores que cita são, são exímios nisso. Vamos a essa massagem. Lendo o seu livro, querendo seguir na sua pegada, o que fazer?
Olha, não é fácil, sabe? Porquê? Porque a maioria dos gabinetes de massagem que existem por aí têm uma concepção muito estrita do trabalho de massagem, sim, que é para recuperar lesões, para recuperar desforço, ou então a massagem estética, de beleza, etc. Ou a massagem de spa, muito dirigida a um bem-estar chique burguês, digamos assim. E depois falta o lado psicológico, não é? Falta o entendimento psicológico do que é o trabalho da massagem. E isto implicaria uma formação que normalmente os massoterapeutas não têm, da mesma forma que os psicólogos também não sabem fazer massagem, não é? Portanto, não é de facto muito fácil estar aqui a dizer faça isto ou faça aquilo. Agora, talvez valha a pena dizer o seguinte: nas vidas apressadas em que andamos todos enrolados, num tempo que se tornou extremamente exigente com todos nós, e não me refiro agora à situação da pandemia, porque agora até estamos retidos em casa e podemos fazer descobertas de outros modos de estar, mas a pandemia qualquer dia vai acabar e vamos regressar à lufa-lufa do cotidiano. Acabei de roubar aqui a expressão ao título do José Machado Paes, um belíssimo livro dele, que é A Lufa-Lufa do Cotidiano. Quando voltarmos a andar metidos na lufa-lufa do cotidiano, qualquer experiência de paragem nesta lufa-lufa é regeneradora e é uma terapia espontânea. E essa paragem pode muito bem ser na Marquesa a fazer massagem. E depois fica a nosso cargo fazermos dessa experiência não mais um momento de verbocentrismo ou mesmo até de verborreia, mas uma experiência de atenção plena, de mindfulness, ao que se está a passar com o nosso corpo. Eu, por exemplo, às vezes estou a fazer massagem com uma pessoa que não consegue estar calada e que me quer contar o dia todo anterior na zanga que teve com o chefe. Eu às tantas digo-lhe, olha, está a doer aqui, está, e bom, mas depois o meu chefe disse que não, ou seja, sai logo do corpo outra vez, e eu vou ter, e à medida que vou fazendo massagem com esta pessoa, se ela se der ao trabalho de ir lá mais de uma vez, é fazer-lhe perceber que ela tem que se ir centrando no corpo como uma experiência que é tão válida como a experiência da conversa ou do verbocentrismo. Isto é uma aprendizagem e que pode ser feita em autodidatismo, quer dizer, pode ser feita no yoga, pode ser feita em montes de práticas, desde que sejam práticas que nos tirem da rotina. Pode ser simplesmente uma meditação, e a meditação no sentido laico, repito, de estar a olhar para qualquer lado que nos apazigua e que durante um quarto de hora nós digamos, durante este quarto de hora não entra nada aqui, a não ser o meu olhar a distender-se pelo horizonte, por exemplo. E talvez, se forem tentando andar por aí em vários gabinetes de massagem, descubram algum em que o terapeuta é sensível aos aspectos mais psicológicos e consiga, se calhar, até interessar-se por estas coisas e discuti-las.
Com as mãos se faz a paz e se faz a guerra. Com as mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são de terra. Com mãos se faz a guerra e são a paz, do poema As Mãos, de Manuel Alegre, citado no seu livro. As mãos, nestes tempos em que o toque no outro é francamente desaconselhado, publicamente desaconselhado, e em que sentimos o corpo até com alguma desconfiança, acha que corremos o risco de retroceder nessa ligação essencial sobre a qual aqui reflete Luís Fernandes?
Eu acho que não. Parece-me que se vai passar ao contrário. Enfim, isto agora estamos a fazer futurologia.
Vamos ficar sedentos de
Sim, estou convencido que sim. Eu estou convencido que quando pudermos novamente regressar àquilo que era a vida antes da pandemia, vamos nos tocar mais, porque a experiência do toque é necessária. Aliás, a literatura científica dilo, e já há muitos anos, por exemplo, crianças no pós-Segunda Guerra Mundial que ficaram em hospital muito tempo, até porque ficaram sem os pais e não tinham para onde ir e não sei o quê, e o René Spitz, que era um psicanalista, chamou isto a experiência do hospitalismo. Nós sabemos, a ciência sabe, o que é a ausência de toque e de cuidado fez no desenvolvimento psíquico destas crianças. Portanto, nós precisamos constitutivamente, biologicamente, precisamos do toque. Depois, erigir sobre ele uma série de tabus, tem a ver com aspectos culturais que são muito diversos consoante as culturas, mas o toque é essencial e eu estou convencido que vai haver uma espécie de uma primavera do toque depois de acabar a pandemia.
E ao mesmo tempo, este último ano trouxe-nos uma outra forma, uma outra relação com o corpo. Este vírus pede muitas vezes que sintamos como estão... Enfim, isso acontece sempre com a doença, mas esta doença, esta pandemia... O Luís Fernandes, creio que esteve na última edição das Correntes de Escritas, se bem me lembro. Todos nós, a 29 de Fevereiro, iniciámos essa... Fomos dos primeiros a fazer quarentena, convidados a estar atentos ao corpo, ao emergir de algum sintoma dessa doença, medindo a temperatura, sentindo o corpo de alguma maneira, porque veio chamar-nos a atenção de uma forma massificada. Isto está a mudar a relação que se cria entre o corpo e a mente?
O que estamos a viver há quase um ano vai ter repercussões que ainda estamos longe de saber o que é que vão ser. E estou até um pouco apreensivo com alguns livros que já surgiram nos escaparates das livrarias, e até de autores muito conhecidos, estou-me a lembrar do Zizek, por exemplo. Desconfio sempre quando uma coisa sai logo em cima do momento, porque não houve tempo para recuar, não houve tempo para poder analisar criticamente. E acho que relativamente à percepção que tínhamos do corpo, não vai alterar grande coisa, porque no fundo o que acontece é que, eu já aqui falei hoje, na suspeição do corpo, ele tornou-se ainda mais fonte de suspeição. Como, aliás, aconteceu nas epidemias em épocas anteriores, quer dizer, nós passamos a temer o corpo do outro, porque ele pode nos trazer a doença. E, portanto, isto instaura medos antigos, ou reinstaura medos antigos, e nada de novo. Eu aqui diria que nada de novo. Só é novo para nós, porque ainda não tínhamos vivido uma pandemia destas, e a gente que viveu a pneumónica em 1918 já não está cá, não é? E a que viveu a peste bubónica do final do século XIX também não, e por aí fora, e a varíola. Mas isto é uma experiência antiga na humanidade, de que o corpo do outro seja fonte de suspeição. Há uma coisa que a pandemia espero que traga, isso sim, e vou novamente, se calhar, puxar um bocadinho a brasa à sardinha do meu mundo profissional, espero que traga mais respeito pela ciência, porque nós estamos dependentes hoje, neste preciso momento, da resposta dos cientistas e dos cientistas em estado prático, que são os que aplicam a ciência nos nossos hospitais, nos consultórios, a gente que toma conta de nós. E a ciência andava, enfim, não andava... Acho que isto pode chamar a atenção para a importância do... Eu gostava de ver mais vezes nos grandes órgãos de comunicação debates sobre ciência, em vez de estar permanentemente a ver debates sobre os três grandes clubes portugueses, que são o Porto, o Benfica e o Sporting, que já não há paciência para aquilo. Não é? E celebramos muito mais uma estrela contra a qual eu nada tenho, pelo contrário, tenho muito orgulho no nosso Cristiano Ronaldo, ele projeta-nos no mundo todo, mas celebramos muito mais essa estrela do que as cabeças que estiveram a trabalhar na vacina e que vão salvar milhões de vidas.
E que a maior parte das pessoas desconhece o nome, apesar de já terem surgido em algumas reportagens, é de facto um caminho longo ainda a fazer nessa distinção, nessa afirmação do que é, bem, por exemplo, do que é um serviço ao público, que o jornalismo, que a informação deve ser. Uhum. A certa altura, a pergunta neste livro, As Lentas Lições do Corpo, de Luís Fernandes, julgo que numa troca de mensagens com o poeta, com o também poeta Jorge Sousa Braga, a poesia tem alguma coisa a ensinar a um médico sobre o corpo? Esta é a pergunta que surge nessa correspondência entre ambos. A pergunta que eu lhe endosso agora, Luís Fernandes. A poesia tem alguma coisa a ensinar a um médico sobre o corpo?
Tem, sim. A poesia, a literatura em geral, a ficção também. Eu tenho o privilégio de dar ao primeiro ano dos estudantes de psicologia na Universidade do Porto uma disciplina chamada Escrita e Ciência Psicológica. Eu digo, tenho privilégio porque penso que em mais nenhum curso de psicologia em Portugal existe uma disciplina deste tipo. E porque é que ela existe? Porque justamente na faculdade onde trabalho considerámos, num dado momento, que era importante reforçar a escrita nos estudantes que chegam ao ensino superior e como a disciplina me foi entregue a mim, eu achei que a literatura podia ser uma boa maneira de o fazer, sobretudo na formação de um psicólogo, e o que vale para um psicólogo vale para um médico também, que é a literatura como fonte de conhecimento do outro, como fonte de empatia. Um psicólogo tem que aprender a exercer a empatia, é uma ferramenta de trabalho. Eu, por exemplo, ainda não fui velho, mas posso empatizar com a experiência de um velho quando leu A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo, já que falei nesse livro. Eu nunca fui um menino de rua, mas quando li
Os Capitães da Areia,
percebi o que é viver na rua, etc., por aí fora. E, portanto, a literatura é uma fonte imensa de conhecimento e a ciência devia dialogar muito mais com ela e trazê-la para as universidades como fonte de conhecimento e não como mera distração para ler nas horas livres, digamos assim. E essa correspondência com Jorge Sousa Braga foi na sua dupla qualidade de médico,
sim,
e de poeta, e eu quis perceber como é que ele pensava o corpo em ambas as circunstâncias. Não é? Aliás, lancei o mesmo desafio ao João Luís Barreto Guimarães, mas acabou depois, por alguma razão, por não se dar a troca de correspondências e não figura no livro, mas também ele é cirurgião plástico. E de resto, há uma tradição de médicos a escrever, desde o Bernardo Santareno ao Fernando Namora.
A caneta que escreve e a que prescreve. Tem uma longa tradição no nosso país.
Sim.
Mais um excerto de As Lentas Lições do Corpo, de Luís Fernandes. Ser poeta hoje não implica conhecimentos técnicos especializados. Seria curioso fazer uma sondagem aos mais representativos da atualidade e ver quantos deles sabem ainda o que é um verso alexandrino. De que se precisa, então? De sensibilidade apurada? De um domínio não dos formalismos, mas da plástica e da harmonia da língua, de imaginação e criatividade? E para que estas estejam vivas, é necessário que não tenham sucumbido a um processo educativo industrioso a formar abelhas operárias, mas inibidor da espontaneidade e desatento à expressão artística. E precisa-se também de cultura literária, como acontece em qualquer das artes. O seu praticante é um consumidor das criações do respectivo campo artístico. Esta constatação abriria uma linha de discussão que não irei tratar, mas que deixa aflorada a polémica sobre a possibilidade de se ser original, posto que todo gesto artístico se esboça já na esteira de milhares de outros que lhe constituem o rasto. Alguém disse já que em arte há os criadores e os seguidores, mas todo criador vem necessariamente a seguir a alguém. E mesmo quando a sua arte realiza uma ruptura com as linguagens anteriores, é contra elas que se ergue, como o adolescente que se revolta, sem se aperceber de que o faz, sendo, no negativo da foto, os imagos parentais. Deixemos, portanto, em aberto a questão sobre a possibilidade de existência do radicalmente novo. Sensibilidade, imaginação, criatividade, educação e cultura artísticas. E não falta mais nada? Pergunta o impertinente. Todos estes ingredientes não explicam como produziu a natureza um Herberto Helder ou um Eugénio de Andrade, para exemplificar com poetas nossos contemporâneos. A educação, e em particular a educação artística, é essencial para potenciar a sensibilidade e a imaginação. A criatividade desenvolve-se se for devidamente estimulada. Mas a aposta educativa, por mais recursos que mobilize, não garante por si só o despontar da genialidade artística. E o mesmo poderíamos dizer da científica, ou da que se manifesta em qualquer outro campo, incluindo o das habilidades psicomotoras que vemos em praticantes desportivos, cuja excelência parece irrepetível. Pode alguém vir tocado com aquilo a que a linguagem comum chama um dom? As neurociências realizam um laborioso trabalho cuja finalização, sempre colocada num amanhã para o qual nos dirigimos, seria o de mostrar que tudo quanto fazemos, pensamos e criamos, reside no nosso equipamento neurológico. Enquanto não chega esse triste dia em que seremos as máquinas que cria o racionalismo cartesiano, continuaremos a fascinar-nos com aqueles e aquelas cujo dom sabemos não estar ao nosso alcance. São os que nos superam, que nos dão a esperança na nossa própria superação. Sabemos de antemão que não alcançamos um gênio, mas a sua simples existência é uma força que puxa por nós. O gênio é exemplar. A questão do dom é de que nível, afinal, Luís Fernandes? Como explicar um dom?
Não lhe sei responder e acredito que há coisas às quais a ciência nunca vai chegar. Por exemplo, a ciência nunca vai chegar a saber se Deus existe ou não, ou alguma força divina existe ou não. Isto não é uma questão que a ciência possa resolver. Como não pode resolver saber o que é que existia antes de haver universo. O que é que existia antes de haver universo? Ou se quer, essa palavra existência fazia sentido. Há coisas que estão para lá de um limite, que é o limite do conhecimento humano. E é importante que se diga, e sobretudo quem está nas universidades, diga, porque elas são consideradas o lugar onde o conhecimento atinge o expoente mais alto, é importante que as pessoas tenham a humildade de dizer que o conhecimento tem um limite. E eu acho que o ser humano, às vezes, vem tocado com dons que nós nunca saberemos o que são. E não vou aqui discutir realmente se vem do divino, se vem daqui, se vem dali. Quer dizer, não se percebe como é que uma criança aos 5 anos se senta num piano e toca, como fez Mozart, por exemplo, ou compõe uma sinfonia aos 10 anos, tal como não se percebe como é que há crianças que aos 3 anos falam uma língua aparentemente desconhecida e que depois se vai em busca daquilo e percebe-se que a língua existe num país qualquer que a criança nunca conheceu, por exemplo. De resto, já aqui falei no Luís Portela, ele no livro dele relata muitos casos destes através de investigação do norte-americano, que é o Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, que tem mais de 3 mil casos de crianças, recolhido uma casuística de mais de 3 mil crianças, que exibem conhecimentos e dons que, para os quais não há qualquer explicação. Aparentemente seria impossível saberem aquilo. Portanto, nós não sabemos o que é isto. Não sabemos.
E é isso que também nos faz continuar e querer saber mais. Leio agora o poema A Mão. Abres-me um a um todos os botões do vestido. Eis a mão que sobe. Reclinas-te, expondo as coxas. Eis a mão que sobe e tudo vê e acha. Há lume na banha das ligas e um odor a limos na maré baixa. Estás séria como num rito antigo e eu curvado de fronte do altar. Eis a mão que apalpa, segue incerta e solta e já nada vê. E o vestido que pende, quase expondo o pubis, notas então o silêncio, os pequenos estalidos do sofá, a presença surda dos cortinados e tudo fica sem sentido. Eis a mão que se retira. Fechas-me um a um todos os botões do vestido. Poema A Mão, do poeta João Habitualmente, está no livro Um Dia Tudo Isto Será Meu, antologia publicada na coleção Elogio da Sombra, da Porta Editora. Pedi agora a Luís Fernandes que convocasse, chamasse para a conversa o poeta João Habitualmente, para lhe perguntar o que é que na escrita da poesia há também de descoberta do corpo?
Bom, para responder a isso, preciso dizer que o João Habitualmente, sendo eu, não sou eu, não é? Isto é, eu agora teria que fazer aqui uma espécie de um volte-face e entrar na pele do João Habitualmente, porque ele é um heterónimo. Portanto, o livro de que estivemos a falar até agora é o Luís Fernandes e, por exemplo, a experiência do toque ou da massagem é uma experiência de um tipo. A experiência da mão que acaba de nos ler agora nesse poema é a do João Habitualmente.
É do campo do sensual.
Sim, posso mesmo dizer abertamente erótica, não é? A minha poesia, e agora vou de facto entrar na pele do João Habitualmente e falar na primeira pessoa, a minha poesia entra muito por aí pelo tema do erotismo. Sou um grande apaixonado da literatura erótica, desde Bocage até, bom, e desde logo de algumas canções de amigo, do nosso cancioneiro, até chegar a nomes como a Maria Teresa Horta, que tem textos, poemas fascinantes sobre o corpo. Ninguém escreveu o corpo tão, com tanta evidência e com tanta exposição como ela, mas ao mesmo tempo com tanta libertação também, né? A Natália Correia, etc. Portanto, há todo um filão na poesia portuguesa riquíssimo, e a poesia erótica, desde que eu comecei a escrever, né, nos finais da adolescência, foi-me sempre saindo sem ter que pensar nisso. Quer dizer, era a minha forma de sublimação. Agora está a vir outra vez o psicólogo aqui. Quer dizer, era a minha forma de sublimação. Aliás, reparo que esse poema acaba um bocado mal. Ela volta a apertar o botão do vestido e eu retiro a mão. Quer dizer, aliás, muitos dos meus poemas eróticos acabam em ter que sublimar aquilo que era o desejo, que acaba por não se cumprir, não é? O que é uma espécie de um anúncio do que é o erotismo nas nossas sociedades, que ele anda sempre muito mais falado do que vivido. Portanto, ou seja, nós passamos o tempo no lado alucinado da coisa, alucinado no sentido da imagem, não é? E sempre muito sublimado, muito sublimado. E, portanto, a poesia erótica, para mim, se calhar foi sempre uma forma de sublimação, mas não é o único tema que está nos meus poemas. Aparece muitas vezes o tema de alguma intervenção também, de alguma denúncia dos ritmos a que estamos sujeitos nas sociedades, que têm o seu quê de totalitário, mesmo quando são democráticas. Também escrevo sobre isso, por exemplo.
Mais um curto poema. Sabes como me fizeste de noite e como me obrigas a reaprender devagar o comprimento dos dias, este grande deserto e os rios apagados. Acender a chama, recomeçar a luz. Tarefa meticulosa. Um dia tudo isto será meu, a antologia publicada na Porta Editora há pouco mais de um ano. A poesia para si é uma celebração, João, habitualmente. Há muitos anos de memórias. Há uma história da poesia na cidade do Porto de que João habitualmente faz parte. Não sei se já na altura com este seu alter ego, com este seu pseudónimo, a das noites de poesia na Cave do Pinguim, também nas quintas de leitura, onde já esteve várias vezes, onde vai estar muito em breve, recordo-me, é no dia
11 de
11 de
fevereiro.
fevereiro. 11 de fevereiro. Vai estar, creio que, com Filipe Leal, numas quintas de leitura que terão, pela força das coisas, uma forma digital, online, de celebrar a poesia. Há muitos anos, nos anos 80, ou finais de 70, se calhar, estávamos longe ainda da internet. Fale-nos dessa sua forma de viver a poesia que atravessou, por exemplo, as Caves do Pinguim.
Sim, de facto, quando o Pinguim começa a aparecer nas noites portuenses, eu tenho na altura 22, 23 anos e já tinha este pseudónimo, que eu prefiro dizer heterónimo. Ele nasce comigo, tinha uns 18, 19 anos, nasce um bocado por brincadeira. Eu na altura participava numa revista literária do Porto, que fez o seu caminho, chamada Pé de Cabra, e na Pé de Cabra, alguns de nós tinham o costume de inventar pseudónimos, e depois aquilo parecia que tinha para aí 30 autores, mas no fundo éramos menos. E eu, por exemplo, há números da revista em que aparece com três nomes diferentes, não é? E depois um desses nomes ficou, que foi João, habitualmente, que nasceu por brincadeira e foi ficando e ficou até hoje. Portanto, quando começo a ir, eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que entrei na Cave do Pinguim. Eu na altura tinha acabado de me divorciar, o que teve um lado muito mau, como nos divórcios todos, mas teve um lado bom, é que deixou-me regressar à noite portuense. Voltei a ser um bocado um vadio. E numa dessas noites, já tinha ouvido falar no Pinguim, e resolvi entrar. Entrei e foi um ambiente que me marcou logo, e aquela voz de Joaquim Castro Caldas, do meu grande, que se tornou depois um grande amigo meu, e que desapareceu em 2008, ainda com 52 anos de idade. O Joaquim marcou as noites do Porto, não tanto como poeta, que também era, e que também era um poeta com muita qualidade, mas sobretudo como alguém que tinha uma capacidade de dizer poesia enorme e sobretudo de fazer sessões onde havia sempre improviso e onde havia democraticidade. Isto é, ele podia acabar de ler um poema de Fernando Pessoa e a seguir alguém tirava um poema do bolso da sua própria autoria, às vezes fraquinho e tal, e lia. E depois nós ali, de repente, com o Joaquim Castro Caldas e mais alguns deles hoje conhecidos, como o Isaac Ferreira, por exemplo, ou Daniel Maia Pinto Rodrigues, ou Paulo Campos dos Reis, isto foi tudo gente que passou por essa cave, ali assim parecíamos poder estar em convívio com os nossos grandes da poesia. Isso teve um efeito enorme para o incentivo à escrita. Portanto, aquilo para mim foi uma espécie de oficina de escrita. Eu já escrevia antes, mas ali houve um salto qualitativo, até porque comecei a ter coragem de mostrar alguns textos ao Joaquim Castro Caldas, ao Daniel Maia Pinto e a outros, e isso teve, eu poderia dizer que teve qualquer coisa de semelhante ao que eram as escolas de aprendizagem para os artistas que iam aprender a trabalhar a pedra, ou a pintar, a aprender com o mestre e tal. Houve ali um efeito de escola.
Era aprendizagem, mas era também festa, ou não?
Essencialmente isso, aliás, nós, eu pelo menos, não tinha nada à noção de que estivesse ali a trabalhar para um futuro, quer dizer, agora vou ser escritor e estou aqui a amassar para ser escritor. Não, não era isso, era sobretudo festa, bebia-se. O Joaquim Castro Caldas fazia intervalo ao meio e dizia, agora 5 minutos para meter gasolina. E portanto, era sobretudo festa, evidentemente. E foi um tempo muito luminoso, apesar da escuridão da cave, que era uma cave granítica, um bocado com aquele ambiente de pubo londrino, bafiento, digamos. E foi, de facto, uma escola. Como depois, as quintas de leitura do Teatro de Campo Alegre, que estão este ano a celebrar 20 anos de existência,
se
tornaram a seu modo também
são,
lugar
são
muito
sucessor no trabalho de João Gesta e nesta ação que regularmente, mesmo em tempos de pandemia agora, a afirmação, é verdade que as quintas de leitura são essa celebração, mas as coisas mudaram em termos do que era essa vida literária, essa vida poética que esteve na gênese do seu ser poeta. Hoje há menos festa ou não?
Eu é que já ando menos pela festa, quer dizer... Também daqui a pouco tempo vou chegar aos 60, daqui a pouco tempo é daqui a 2 meses, não é? vou passar a ser sexagenário e já não me apetece muito sair à noite. Não é que passe o tempo de pantufas, mas opa, já não me apetece muito sair à noite. Agora, aquilo que eu vou sabendo é que o efeito pinguim multiplicou-se e foi havendo novos espaços de leitura de poesia. E eu diria que o pinguim deixou uma marca no Porto, que é haver lugares onde se bebe em copos, onde se convive, que são lugares premiados pela poesia, premiados, infiltrados pela poesia. Por exemplo, onde o Luís Beirão leu, onde o Pedro Lamares leu, onde o Isaac lê, onde, sei lá, agora há nomes mais jovens, pessoas com 30 anos, com 25, 30 anos, a fazer isto em vários lugares da noite portuense, cujos nomes eu nem conheço, mas foi uma experiência que frutificou e que está por aí. Portanto, há um legado, eu diria que o Pinguim deixou um legado. Sim.
Mais um poema, Aquecimento Global. Vindo a mim, prados do fim do mundo, quanto tempo terei ainda para vos pastar? Era verde a erva que agora vos amarelece, mirrais sob o vento sulfúrico, andam-vos por cima as aves desorientadas, nem sóis figura nem fundo. Vindo a mim, bosques em agonia, quanto tempo sereis ainda a minha clorofila? Morreis agora mais rápido que as aldeias, sepultando na lama insetos teratológicos. Olha, filho, o prado que seca. Olha o bosque que amarelece. Desiste, pois, de colher tangerinas e cinge-te aos pedregosos leitos falecidos. Não temas. São as novas cores do universo. Prepara-te para a grande festa. E vem-me brindar ao aquecimento global, às turbulências, aos ciclones, ao efeito estufa em espiral. São belas as novas vestes da princesa. Não vês como ainda respiro? Plano nas cinzas de tudo quanto acontece. Sou um transgénico em passeio no pinhal. Venho ao ronco telúrico ebulir o planeta. Seque prados, arda bosques. Ponha estios nos invernos, ponha polos no Equador, que a mim nem me aquece nem me arrefece. A tal outra direção, entre várias, não a do sensual, nesta antologia Um Dia Tudo Isto Será Meu, poesia de João, habitualmente publicada na coleção Elogio da Sombra da Porto Editora. Como é que foi organizar esta antologia? Procurar-se enquanto poeta, olhar-se enquanto poeta, João, habitualmente?
Primeiro preciso dizer uma frase. Ouvi-lo ler esse poema foi muito engraçado, porque eu estava a escutar e pensei assim, é a minha singela homenagem ao regresso dos Estados Unidos à Cimeira do Clima.
É verdade. Salvemos a eleição de Joe Biden.
Exatamente. Agora, como é que foi organizar? Olha, eu como poeta sou preguiçoso, é o meu lado preguiçoso. Aliás, o Jorge Luís Borges terá dito alguma vez que nunca escreveu romance porque dava muito trabalho. Eu não é por isso, é porque não sei como é que se escreve um romance, não já tinha feito isso. Até porque para dar o salto para o grande público não é com a poesia, não é? Olha, já hoje falámos aqui do Walter Ugumem, ele que o diga, enquanto foi poeta quase não era conhecido. Bom, José Luís Peixoto idem.
Naquele objeto cardíaco que ele fundou como editora e onde publicava.
E onde publicou um dos meus. Mas, portanto, estava eu a dizer, eu sou um bocado preguiçoso, desde logo porque em 25 anos, desde a publicação do meu primeiro livro até hoje, em 25 anos, publiquei 5 livros de poesia. É um de 5 em 5 anos. Em segundo lugar, esta antologia, eu não, quando o Walter Hugo, que dirige esta coleção do Elogio da Sombra, me convidou a poder fazer uma seleção dos meus poemas, eu fiquei um bocado, eu não sei como é que ia fazer essa seleção, não sabia. E então encomendei, talvez à pessoa que melhor conhece o que eu escrevo, que é o Isaac Ferreira, um grande amigo dos tempos das Caves do Pinguim.
Que habitualmente lê os seus poemas.
E que é a minha, obrigado, e que é a minha voz oficiosa, justamente. Agora também já os tenho lidos pelo Luís Caetano. Eu sabia que um dia isto me ia acontecer, aconteceu hoje.
Nada comparado com o Isaac, que é um extraordinário, notável dizer.
São estilos completamente diferentes, fantásticos ambos. E eu pedi ao Isaac que me fizesse então o trabalho de antologiador, que ele fez com muito gosto, e portanto a antologia é a seleção dele. Inclusivamente o livro está organizado em 7 partes, foi ele que decidiu que partes eram essas, eu não me meti nisso. E mais, quando acabou de fazer o trabalho e me perguntou se eu estava satisfeito, se estava de acordo e tal, disse-me, e agora que título vais pôr a isto? Eu disse-lhe, ó Isaac, essa é sempre a parte que eu não sei, pá, é muito difícil. E diz-me ele, mas eu tenho um título para a tua antologia. Então diz lá, diz-me ele, um dia tudo isto será meu. Eu disse, olha que bom, está bom, fica já esse título. Mas foi assim.
E é sem dúvida, um belo título.
Eu nem sequer batizei a criança. Né? E depois perguntei-lhe onde é que tu te inspiraste. E diz-me ele, naquela parábola bíblica em que o diabo tenta Jesus Cristo e leva-o ao cimo de um monte, aponta-lhe o horizonte e diz-lhe, um dia tudo isto será teu, se me seguires e tal. Portanto, inspirou-se no diabo. Não sei se é muito bom isto, mas foi assim.
Como é que será esta edição das Quintas de Leitura no dia 11? Faça-nos um convite para... Faça-nos a todos um convite para nos juntarmos a ela.
Os escritores convidados é Filipe Leal e eu. O João Gesta vai estar à conversa connosco, o que é uma coisa rara, porque ele, enquanto...
Habitualmente pede a outros.
Não.
Convida a outros.
É a segunda vez que ele vai aparecer em 20 anos. Ele estava sempre nos bastidores, enquanto programador, enquanto produtor, sempre nos bastidores. É a segunda vez que vai aparecer e vai ser ele a conversar, a entreter a conversa connosco. E depois vai haver dois momentos musicais com nomes novos no nosso panorama musical. Eu digo que são novos porque eu nem sequer estou a conseguir... lembrar-me dos nomes deles. E vai haver também um número de novo circo, e pronto, e não sei mais. Eu, aliás, procuro não saber muito, que é para o ambiente, para apanhar de surpresa e eu estar ali do modo o mais espontâneo possível.
Serão umas quintas de leitura fora do comum, online, para chegar a um público bem mais vasto, porque as sessões no Teatro de Campo Alegre esgotam quase sempre e, por isso, desta vez, aquele espaço será um espaço global para chegar a todos consigo e com a Filipa Leal no dia 11. É uma questão de pesquisarmos na internet para saber as horas, todo o programa, mas fica esse convite para um encontro consigo que se dá através da poesia há muito tempo, na sua atividade de professor, de psicólogo, também cronista, recordo-me bem de o ler no Jornal Público durante vários anos. Luís Fernandes, peço-lhe desculpa pelo desdobramento heteronímico que lhe pedi e a que o sujeitei entre o psicólogo, o professor, o ensaísta Luís Fernandes e o poeta João Habitualmente. Conversámos sobre este livro que acaba de chegar às livrarias, As Lentas Lições do Corpo, ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente, viagem de descoberta partilhada da sua experiência, do conhecimento científico e da evocação literária de tantos, num convite a que nos juntemos, a que façamos também as nossas viagens iniciáticas ou mais desenvolvidas. Um livro que nos vai dando muitas histórias que, de forma muito clara, nos apresentam aquilo que nos quer dizer. Agradeço-lhe a referência a este programa que faz a certa altura, a propósito de uma conversa com Maria Teresa Horta. E foi também no final um encontro com o poeta João Habitualmente. O livro Um Dia Tudo Isto Será Meu, antologia na coleção Elogio da Sombra, publicada pela Porta Editora há pouco mais de um ano. Luís Fernandes e João Habitualmente, muito obrigado por terem muito estado obrigado na Antena 2.
Muito obrigado também, eu.
Antidotum Tarantulae, música do alemão Athanasius Kircher, nascida em 1602, pelo agrupamento L'Arpeggiata de Christina Ploire. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
Vida breve. Poesia por quem a escreve. Thank you.
indescritível. Pedro Taman.
Cheguei ao fim. Andei de pé descalço sobre os calhaus do rio. Senti a água fria, as vozes de outro lado. Ergui-me na cisterna. Ouvi pelo tabico o toque do relógio e desci noutra casa, ao longe, a escada estreita. Mas sempre em tudo isso sentei-me na cadeira. Deslustrei a fama que me deram. Solucei os soluços que passei com risos importunos. Abri mão dos trunfos que os anos me dariam se os olhos pudessem reabrir-se. As músicas tocaram, mas falei de arremedos surtidos, da beleza da mão com sardas brunas e vazia. Matei-me esfarelado e hesitei entre a folha da agenda e a falha geológica. Puxei cordas diversas e alterei assim o rumo dos teus olhos com a vela que os vela. Sou ainda o feto minutado que o planeta quis no país, no campo e na cidade, entre dentes e datas, azar de bruxaria. Variei. Para trás e para diante, tropecei empecilho no teu entendimento. Vim dos poentes tensos, rapidíssimos, sobre a terra crestada de moléstia, vazio de uniforme e de uma carta a chegar. Engrossei a gravata, fiz sorriso da careta que a alma meditou, pontuei o discurso. Vindimei. Andei de flor em flor nos intervalos de cantar muito a sério, que sem asas é na cadeira que tenho de sentar o cu dorido de toda a eternidade. E a mão, a mesma, a mão direita mas sinistra, passa do corrimão para a caneta, a preta, não descreve e escreve. Paro de percorrer. Discorro. Mas decorro e sem saber de que novelo saio. Por sobre o ombro, dói, lubrigo tantas confusas coisas, falo delas. Colo então à própria vista a escrita, o peso, o contrapeso, a palavra que digo. Sufoco o medo a medo e olho a esteira, remudo e quedo, sentado na cadeira.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
ronda da noite. Com Luís Caetano.